Hoje vamos aproveitar o que significa sabedoria. Nós estamos falando sobre fé, e que fé é o que transcende a sabedoria, certo? Tem coisa que eu sei, e aquilo que eu não sei, eu acredito. Então surge uma pergunta, logo de cara, o que significa então saber alguma coisa? O que significa saber? Nós muitas vezes sabemos, dizemos, eu sei, mas não sei explicar. Ou eu sei, ou eu conheço. Qual a diferença entre os diversos tipos de conhecimento? Então, para entender, vamos dar um exemplo. Tem um grupo de pessoas sentadas, e cada um tentando de analisar uma situação, e cada um espremendo, como a gente diria, o cérebro, para procurar uma solução para um problema determinado. Todo mundo em silêncio, muito concentrado, de repente alguém fala, achei. Todo mundo olha, não? Peraí, mais um instante, preciso mais. Certo? Precisa passar limpo. O que que aconteceu aqui? Aquele eureka, aquele estralo que veio a ideia na cabeça, agora, bom, como funciona isto? Opa, tive uma ideia, mas deixa eu desenvolver a ideia. Depois preciso o quê? Desenvolver essa ideia. Dar forma nela. E depois de que dê forma, aí vem, finalmente você se entroça com esta ideia.
Então é sabedoria, compreensão?
Não, entendimento e compreensão. O que significa? Na verdade, eu acho que o português se fala dessa maneira.
A sigla Chabad é isso, né?
Como? Exatamente. Exatamente. Qual é a ideia disto? Nós temos o entendimento nosso. O nosso raciocínio se divide em três etapas. O raciocínio se divide em três etapas. Primeiro a ideia. Depois a ideia em si, como ela é desenvolvida. E depois como eu me envolvo com essa ideia. A conexão que tem. Então, o primeiro passo é sabedoria, Chokhmah. Tem que saber. O segundo, entendimento. E o terceiro, compreensão. O entendimento na prática, ou um conhecimento que não tem os três estágios, está na prática falho. Você deveria ter os três sentidos. O que significa esses três sentidos? Justamente os três níveis, os três passos da ideia. Primeiro você tem uma ideia. Depois você dá forma nessa ideia. Começa a ver como que funciona. E depois você se identifica com ela. Por isso nós chamamos inclusive de compreensão. Vamos ver daqui a pouco como funciona melhor. Então, primeiro de tudo, de todo entendimento, de todo raciocínio, é o quê? É a sabedoria. Isso é o que nós chamamos a primeiro estralo. Aquele primeiro momento que tudo surge, acontece, etc. Logo depois, temos o segundo nível, que seria o entendimento. E o primeiro nível, que nós falamos de sabedoria, que... Peraí. Sabe, já saquei. Tem uma ideia na cabeça, mas... tem que analisá-la melhor. Tem que... Esse é o primeiro ponto. Então, ele ainda não está... Não tem como explicar. Ele ainda, para si próprio, não tem como esclarecer isto. E... ele precisa desenvolver mais um pouco.
Essa sabedoria, esse entendimento... essa sabedoria, aquele, o estralo que ele recebe... é uma, tipo uma base, digamos, o cara é um físico, então ele tem que ter uma base científica para ter esse estralo?
Não.
É esse o conhecimento que o cara precisa ter?
Não. Não. É o que vem posteriormente.
Para explicar.
É a hipótese. A hipótese.
Igual matemática.
Tem uma ideia.
Não, mas para ter esse estralo, ele tem que ter um conhecimento prévio.
Não necessariamente, ele está no seu nível, ele teve uma ideia, e a ideia O ponto.
Então, puxa, por isso é uma sabedoria isso.
É?
Não, no seu nível, no seu, na sua capacidade. Né?
É que nós chamamos de sabedoria simplesmente o cara que sabe. Depois, já quando já passou todos os estágios, de forma vulgar. Entendeu?
Como que era Chokmah, Binah e a outra?
Daat.
Daat.
Na prática, são níveis diferentes e estágios diferentes. Então, o primeiro nível, na prática, é como se fosse um ponto. E esse ponto você vai desenvolvendo. Um exemplo talvez muito vulgar, mas seria uma mulher que está cozinhando em casa. E a mulher que cozinha fez uma massa. Entendimento. Que é quando você consegue dar exemplos, quando você consegue dar forma na ideia. Certo? E aí vai se transformar numa ideia por completo. Esse segundo estágio, onde nós desenvolvemos, onde nós nos, vamos dizer, nos estendemos, um estágio muito mais profundo, na verdade, mas é mais para fora, que entendimento. Onde começo simplesmente, se Chokmah, se sabedoria é um ponto, Binah é justamente aquilo que dá forma. Extensão, comprimento, largura, certo? Pego aquela mãozinha e vou abrir ela. Inclusive, tem três dimensões, não somente largura e comprimento, senão também profundidade. E a Binah justamente analisa o quê? Os detalhes. E traz os detalhes da ideia de forma que se fosse já palpável. Se diz que onde você vê a Binah, grandeza da Binah, a possibilidade de dar exemplos. O fato que pode dar exemplos. Por quê? Porque significa que já... Exatamente, já domina.
Já tem ideia, já desenvolveu ela e pode exemplificar.
E está explicado que se explica em geral, que são no Zohar, Tren Rein de Lomit Parshin. São dois amigos que não se separam, Chokmah e Binah. Vão juntos. Porque Chokmah sem Binah se perde, como falamos. E Binah sem Chokmah é delírio. Então, na prática, tem que ter os dois juntos. E cada um deles, por si só, não existe sem o outro. O entendimento tem que desenvolver uma ideia. Então, essa primeira ideia, esse estralo, esse relâmpago, certo? Se não é desenvolvido, não acontece nada. E da mesma forma, a força do entendimento, que é o quê? É desenvolver aquela ideia. Então, ele precisa da ideia. Se não estou desenvolvendo o quê? Construir castelos no ar. Então, na prática, para que tenha que ter um para o outro e outro para um. Se Chokmah combinar e Binah para Chokmah. Agora, uma vez que já entendi, veio o terceiro estágio, que é
compreensão.
Que é compreensão? É justamente trazer isto para dentro. Que a palavra em português significa compreender?
Captar.
Prender.
Abranger. Absorver. Uma coisa está compreendida na outra. Certo? Passa a ser parte de você. Quando você se une com isso, que isso passa a ser parte. Quando esse conhecimento passa a ser parte de você, é indivisível. Ou seja, por exemplo, você estuda alguma coisa, você na teoria, tudo mais. Você estudou, tem uma ideia. Na hora que você vê na prática, você vai e olha, observa, consegue enxergar muito melhor. E aí isso passa a ser parte de você. Então, simplesmente você está compreendido. Significa, faz parte de você. É um nível onde isso e você são uma coisa só. Não dá para separar de você aquilo que você sabe. Aquilo que você já compreendeu. Por isso que a palavra é compreender. Exatamente. Por isso quando você pergunta para alguém, você sabe aquela matéria? Me explica. Ele tem que poder explicar. Se não pode explicar é porque não sabe. Não compreendeu. não faz parte dele.
Ele pode ser, ele pode entender, mas talvez não compreendeu.
E talvez não entendeu.
Ah, ele decorou, na verdade.
Não fez parte dele.
Se ele não sabe explicar.
Por isso que tem uma técnica de estudo, onde você estuda com uma pessoa, uma criança, alguém, e quando faz a revisão, você simplesmente tem que explicar com tuas palavras, com teus exemplos. Se o professor ensinou com exemplo, você tem que dar outro. O professor ensinou com as palavras, tem que procurar outras. Para quê? Não para ver que você é bom de sinônimos. Para mostrar que isso faz parte de você. Acabou, você compreendeu isto. Na hora que você compreendeu, você vai conseguir transmitir, você vai conseguir passar para frente.
Para fazer isso, você não precisa de ter outra pessoa, só falar para ela mesmo.
É um exemplo de como avaliar, digo. A pessoa que sabe ou a pessoa que decoreva, por exemplo. Hoje em dia tem muitos que são decoreva. Decorou, acabou. Tem pessoas que foram dotadas com uma cabeça de... uma memória privilegiada, certo? Como dizem, memória de elefante. O cara não esquece nunca mais.
A minha mulher.
Não, toda...
Não esquece o que aconteceu.
Não, toda mulher é assim.
Isso
é dom de toda mulher. Toda mulher esquece e perdoa. Mas nunca esquece o que perdoa.
Mas tem a capacidade de trazer
uma... Melhor! No fundo do baú. Mas o conceito, por que se diz do elefante? Esse exemplo do elefante trazido simplesmente, por que se diz memória do elefante?
É uma história. Uma lenda,
não, o elefante é um bicho.
Ele tirou
o elefante é um bicho que tem uma memória incrível. Ele lembra de uma coisa e fica, como chama? Condicionado a isto. Alguém viu como se guarda um elefante?
Sim, o meu contou.
É?
É assim, quando ele era filhotinho, eles.
Como se guarda um elefante? Não explica o porquê isto.
Uma
corda amarrada num gancho em algum lugar assim. Uma corda. Você já viu o tamanho de um elefante?
Força de 10.000 vezes maior.
Ele consegue detonar tudo isso. Só que acontece, quando ele era filhotinho, amarraram com uma corda num gancho. Ele, filhotinho, tentou puxar. Lógico. E não conseguiu. Então, ele ficou quieto. Até que ele foi crescendo. E ele lembra que uma vez que está amarrado lá, não adianta, ele não consegue sair. Então, na hora que amarram o elefante, que já pesa não sei quantas toneladas, e ele conseguiria arrancar tudo isso junto, mas ele não tenta. Por quê? Porque ele sabe que está amarrado, não vai conseguir. Ele lembra. Se explica que isso é a posição do Yehudi para Teshuvah. O Yehudi pensa que ele nunca consegue. Ah, não adianta, não vou conseguir. Você não é um elefante. Você tem que usar a cabeça que Deus te deu para poder pensar que vai conseguir. Isso é um exemplo, uma parábola famosa. Conhecia.
Tamanho não, isso mostra que tamanho não é documento, não, né? É grande, mas é burro.
Ele me contou que...
Quem?
Tamanho não é documento,
meu pai contou,
é grande, mas é burro.
Teu pai te contou do elefante? Então, é um exemplo prático.
A do dia você já marcou.
Como?
A tua frase do dia é a melhor da semana. Né?
Qual?
Isto.
E Adão... Yadá conheceu, compreendeu sua esposa Havá. O que significa? Todos sabemos que ele esteve com ele e depois nasceu Caim. Mas o que significa esse Yadá?
Se juntou.
Dad significa quando os dois se transformam, se unem. Há uma união nos dois. Do mesmo jeito que dos dois saiu Caim, há uma união entre você e a sabedoria, aquilo que você entendeu, aquela ideia, se transformaram num só. Um só indivisível. Então a pessoa pode entender um assunto qualquer que seja, profundamente, mas o assunto ainda fica separado dele, fica no ar. Mas a ideia, quando ele penetra, quando ele se une, quando ele se transforma num só, isso significa Daat. Então, em muitos conceitos, em muitos sentidos, o Daat é muito maior do que Chokhmah e Binah. Porque se o Chokhmah e Binah não se unem com você, você não compreende, não incorpora, ficou no ar.
É o estágio final, é a conclusão do né?
Exatamente. Então, é isso que acontece aqui. Em vários sentidos, a importância é muito maior. Então, a vida, justamente, e por isso que se diz que tem filósofos, ou pessoas que são sábios, são intelectuais, etc., que podem falar de coisas muito elevadas, assuntos muito supremos, mas na vida eles estão distantes disso. Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Por quê? Porque não incorporaram esse conhecimento. Não adianta você falar de tzedakah e você não dar tzedakah. Não adianta você falar de uma coisa e você não fazer. O exemplo que a gente sempre dá para o pai não desenvolveu o entendimento suficiente. Mas quando você pensa e você entende, isso faz parte de você. Esse é o verdadeiro nível. Verdadeiro. Quando você é uma coisa, você não atua, você não faz de conta, você é.
Não, por isso que você diz... Um exemplo prático, por exemplo, a gente aprende que Parnassá se define Rosh Hashanah, certo? A gente aprende que nervosismo é burrice, entre aspas, porque na verdade tipo, não, é até idolatria, a gente aprendeu e tudo mais. Só que na prática, quem não fica ansioso com os negócios e quem não fica às vezes estressado, tá, até pelos negócios? Então, na verdade, eu de certa forma entendi que a brachá maior de Parnassá está em Rosh Hashanah, eu entendo que nervosismo é burrice, você fica nervoso, sei lá, você fica ansioso com as contas, sei lá.
Perdão, porque você ainda faltou essa interiorização.
É natural, não?
Na hora que você confia plenamente em Deus, não adianta, eu estou fazendo a minha parte.
Ah, tudo bem. Eu já entendi.
Mas você pode ainda... achar que está fazendo sua parte, não está fazendo sua parte.
Então, por isso, perdão.
Mas você já entendeu, mas ao mesmo tempo, sabe, você também, sei lá.
O ficar nervoso está atrelado em você fazer a sua parte. O ficar nervoso está atrelado diretamente em você, pelo menos, tentar fazer o teu melhor.
Isso sim. Mas isso não impede que você fique nervoso. Você vai trabalhar isso.
Trabalho emocional.
Ficar nervoso não significa que tenho que ficar maluco. Eu tenho que ficar nervoso no sentido de concentração de esforços. Mas não ficar nervoso de ficar bravo com o mundo. Não adianta, eu tenho que fazer o meu melhor. Eu fiz o meu melhor, tenho que ir para casa.
É difícil, mas não é
possível. Eu só queria dar um exemplo.
É muito difícil.
Quando o entendimento e a compreensão, na verdade, ainda estão em
significa que você tem que trabalhar mais ainda. E você tem que trabalhar mais ainda. Porque o tzadik, aquele que, justamente, aquele que está totalmente movido, tem confiança plena na Hashem e sabe que tudo que Hashem mandou é para o bem dele.
É por isso que ele é tzadik. É nós não somos.
Um exemplo, o Rabino uma vez falou, então, a chuva me levou minha carteira, todos os meus documentos. Como a chuva te levou? Eu desci do carro, tinha uma chuva forte, ela levou, dando risada, falou. E a chuva levou. Se a gente, meu... Que coisa, né? Tá louco. Que chuva. A chuva levou. Assim, na bolha, falando. A chuva levou. Fazer o quê? Ele desceu do carro, uma chuva forte. Levou os documentos e a carteira dele. Na maior boa, na maior naturalidade. Ele vai fazer o quê?
Exatamente. Ele vai fazer o quê?
A cabeça é outra, meu.
Na prática, é isso que nós devemos saber.
É difícil chegar nesse nível, mas...
A gente tem que saber entregar na mão de Deus também, não, às vezes, as coisas. Isso que diz o rei Davi nos Salmos. Deixa que o pacote na mão de Deus, joga para ele. Não adianta. O problema é que nós queremos carregar o pacote. Então é complicado aí. Mas é verdade o que você diz. São mas níveis que essas pessoas precisam trabalhar. No mesmo jeito
você
que...
Você não entendeu, mas você ainda não está preparado. Né?
Então te falta desenvolver. Exatamente, falta interiorizar, falta aquele dado. Tem gente que não tem nem chokhmah nem biná. A você está faltando dado. Está faltando o quê? Trazer isso para mim. Trabalhar isto dentro de mim. Estudar mais e desenvolver mais essa fé em Hashem.
Mas tem um limite, Rabino. Tem Rabino também fala...
Não tem limite. Tem que limite?
Não, vai reclamar para o Rabino que aconteceu isso aqui, mas pensa para o bem. Tudo o Rabino fala, pensa para o bem, ele não fez por mal. Vai reclamar de alguém que te prejudicou. Você tem que olhar para o lado bom da coisa.
Bom, ele vai falar o quê? Pega uma faca e mata.
Não, mas também calma lá, tem coisas que por mais que você se esforce, não dá para pensar pelo bem.
O senhor não pode, o senhor não tem que pensar pelo bem. O senhor simplesmente não tem que julgar.
Não pode julgar.
Só isso. Mesmo que não, o senhor não consiga, o senhor não consegue justificar os atos.
Certo.
Não consegue. E não justifique. Mas, não é o senhor que tem que julgar? Como? É Deus que julga.
Mas você acha que se o cara fez uma coisa, aprontou para ele?
Não julga.
Não sabe a consequência.
Aí ele pode ficar nervoso.
Você fica nervoso, mas a ideia é você não ficar. Deus disse, acabou. Até que nem o exemplo que ele falou. Você está apressado e está justo, entrou numa rua e está lá, tem um bloqueio. Vai fazer o quê? Se ele fica nervoso, o bloqueio vai sumir. É que nós não paramos de pensar friamente. Se você ficar nervoso, vai resolver alguma coisa. Pega o telefone, liga para fulano, liga para ciclano. Olha, vou atrasar, tem um problema aqui no trânsito. Não entendeu?
Então o filho vai casar nos Estados Unidos, aí, meu, você vê que a marginal parou, você vai perder o voo. Tá louco?
Você sabe que eu acredito que você
tudo bem, achando que eu esteja no casamento do meu filho.
Você perdeu o voo.
Perdão, por que jogar?
Porque de repente Deus olhando e você pega que nem avião e acontece.
Não, mas Deus caiu naquele dia.
Não. Peraí, não precisamos matar ninguém. Mas o conceito é simples. Talvez você deveria, se você se era tão importante, sair um pouco mais cedo.
Sim.
Você viu que está chovendo. E é tão importante.
Não sai meia hora antes.
Sai 4 horas antes.
Desculpa também.
Isso é...
Tudo depende de aí como nós encaramos as coisas.
Aí você vai ficar 2 vezes invocado. Viu? Aí você vai ficar 2 vezes invocado. Eu saio 4 horas antes e não tem teto, não tem avião aqui, não tem.
Consegue. Então, não tem nenhum valor na prática, ou, como a gente diz, todo tipo de sabedoria que você consegue falar e tudo mais, se isso não faz parte de você. Por quê? Porque passa para a hipocrisia. A gente não pode falar uma coisa e ser outra. Identificação requer ser. E ligação, que a pessoa e isso transforma num só. Por isso que na prática nós falamos na tefilá, quando nós falamos na midá, certo? Baruch atah Hashem, chonen adat. Não há chokhmah, não há biná. Betem belibeinu biná. Nós pedimos entendimento.
Mas
que dá, desenvolve, frisa, principalmente a parte do dat.
Compreensão.
Da compreensão. Ronen, por quê?
A palavra Ronen, o que quer dizer?
Ronen, é?
Que dá, né?
Que dá, na verdade. De
proporcionar.
Fornece.
Mas dá um sentido a mais, de dar mais. Na verdade, tem, por exemplo, Haniná, que quando você dá...
Bonito isso.
Não, quando absorve uma pessoa na cadeia, permite sair, como chama? Que tem
indulto.
Indulto, Haniná.
Mesma coisa que
estudar. Que dá, justamente dá.
Mesma coisa que estudar uma Mishnah, né? Tem que ter entendimento para
isso. Sim, mas aqui o que está querendo dizer é que a pessoa tem que, justamente, tudo aquilo que nós falamos de fé do mar, tem que ser que se transforme num só. Por isso que a Brachá termina Chonen Adat. E logo no início da Amidá. O que você pede? Chonen Adat. Que Deus me dê a oportunidade que eu seja íntegro. E a integridade é uma das maiores virtudes no ser humano. Qual é a grande virtude? Não adianta falar. Tem que falar e ser exatamente a mesma coisa.
Quanto você é do que você sabe.
Não somente isso. Tem pessoas que... Tem pessoas que vão de acordo como convém.
Do que você sabe.
Tem pessoas que vão de acordo como convém e tem pessoas que vão de acordo como conseguem. O ser humano tem etc.
Fazer aquilo com a alma. Com
entendeu? Temos etc. A pessoa... É difícil. Mas devemos tentar, devemos almejar atingir esse nível onde eu sou e isso faz parte de mim.